o direito à felicidade, têm inclusive o direito a esfolar o joelho a jogar à bola ou a saltar à macaca. Devem ser felizes por isso, como nós fomos, como nós tivemos direito a isso. Tentamos castrar. Hoje em dia, explicamos às crianças aquilo que é, para terminar, Sr. Presidente, os seus direitos. Nunca lhes explicamos os seus deveres. Não os responsabilizamos. Nunca lhes damos autorresponsabilização. Estamos a criar incubadoras de crianças que não percebem a sociedade. E nós, enquanto políticos, falhamos. Falhamos por cada criança que estiver institucionalizada. Vergonha deste Parlamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Nunes. A mesa não registra qualquer inscrição. Sendo assim, passamos para o encerramento deste debate. Dizem-me que a senhora deputada Joana Sá Pereira quer intervir. É verdade? Não é verdade. Já temos uma inscrição, que é a senhora deputada Rosa Venâncio. Suponho que é uma inscrição para uma intervenção e, sendo assim, dou-lhe de imediato a palavra, senhora deputada. Tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. O tema deste debate, agendado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, sobre acolhimento de jovens, de crianças e jovens, dada a sua importância, tem sido uma preocupação permanente do Partido Socialista. E saúdo também os grupos parlamentares da Iniciativa Liberal do Partido Comunista Português e os deputados únicos do LIVRE e do PAN pelas iniciativas hoje em discussão. Tendo presente as iniciativas legislativas apresentadas pelo LIVRE, cujas propostas estabelecem, por um lado, a criação de uma equipa multidisciplinar e interministerial para desenvolver um trabalho integrado no sentido de uma política de redução de crianças e jovens institucionalizados até 2030 e, por outro lado, a implementação de medidas concretas no programa de apoio para crianças e jovens estrangeiras com necessidades educativas específicas, importa aqui relevar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido de forma articulada entre as várias entidades públicas com especiais responsabilidades nesta matéria, bem como realçar o Plano Casa, criado no âmbito do Programa de Emergência Social, para dar respostas específicas às problemáticas inerentes às crianças e jovens que se encontram em situação de acolhimento nas instituições da rede pública e solidária, nomeadamente através do reforço dos seus processos de formação escolar como condição indispensável para um verdadeiro projeto de autonomização e de reintegração ou integração familiar. De acordo com a apresentação pública das bases para a qualificação do sistema de acolhimento de crianças e jovens, realizada no passado dia 1 de junho, o Governo assume o compromisso de alargar e desenvolver a requalificação da rede de respostas e a capacitação do sistema com o objetivo de reduzir o número de crianças e jovens em acolhimento residencial até 2030. Dos dados que constam do relatório Casa, publicado em outubro de 2022, constata-se que o acolhimento em Portugal tem vindo a evoluir positivamente. Em 2021, o número de crianças e jovens em acolhimento diminuiu cerca de 5% face ao ano anterior. E o número de crianças e jovens em famílias de acolhimento e em apartamentos aumentou. Contudo, subsistem enormes desafios, nomeadamente na qualificação das respostas existentes e na intervenção de crianças e jovens estrangeiros não acompanhadas. A taxa destas crianças e jovens em acolhimento já representa cerca de 13% da população acolhida. Relativamente às propostas de recomendação que constam no projeto de resolução 787 do LIVRE, para o reforço dos meios financeiros e humanos, dos programas de apoio pedagógico e de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão universal, ao abrigo do Decreto-Lei 54/2018, 6 de julho, para crianças e jovens estrangeiras em encolhimento, importa referir que estas estão previstas no âmbito da Estratégia Nacional para os Direitos de Crianças e do Plano de Garantia para a Infância, medidas específicas para assegurar o acesso à saúde, à educação e à proteção social de todas as crianças, nomeadamente no reforço da capacidade e capacitação de equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva e de equipas locais de intervenção no âmbito do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância. Contudo, apesar do esforço na promoção do sucesso educativo, continua a verificar-se dentro da escolaridade obrigatória que cerca de metade das crianças e jovens em acolhimento não se encontram ao nível do ensino expectável para a sua faixa etária. Neste contexto, o Partido Socialista entende que algumas das recomendações sobre esta matéria podem merecer maior reflexão e ponderação. Temos consciência do trabalho desenvolvido até aqui, mas dada a complexidade e as diferentes dimensões do sistema de acolhimento, estamos cientes dos desafios que temos pela frente. Assim, impõe-se um sistema de acolhimento de crianças e jovens inovador que dê resposta às novas exigências em matéria de promoção e proteção de crianças e jovens. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rosa Venâncio. É um gosto perceber que Vossa Excelência animou a bancada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, com todo o mérito, aliás. Com todo o mérito. Agora, por uma intervenção, o Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Cristiana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, pensar que a Convenção sobre os Direitos da Criança, aprovada pelas Nações Unidas em 1989 e ratificada por Portugal em 1990, só tem 33 anos, leva-nos ao reconhecimento de que a criança, enquanto ser autónomo, dependente de cuidados, é uma conquista muito recente. O que significa necessariamente que ainda há um caminho a percorrer. Por essa razão, quando debatemos os direitos das crianças, não está em causa essa conquista ou mesmo uma alteração do paradigma, mas sempre pugnar por um conjunto de mudanças efetivas com vista a melhorar a vida das nossas crianças. Nessa medida, é sempre importante discutir estes temas e daqui também saúdo a iniciativa do Bloco de Esquerda por trazer esta matéria a debate. Mas o caminho que o PSD preconizou ainda recentemente era outro. A criação de uma subcomissão eventual para a Justiça Juvenil e Sistema de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens, precisamente para que estas matérias fossem tratadas aqui no Parlamento de forma integrada e estrutural. Proposta essa que foi rejeitada pelo Partido Socialista. Sobre a prevenção dos maus-tratos, dizer que, em bom rigor, essa incumbência já compete ao Estado. Mas há um pressuposto em matéria de prevenção que nos parece importante sublinhar. O reconhecimento de que cada criança e jovem reúne características únicas e que a promoção dos seus direitos e da sua proteção deverá também ser pautada por critérios de profundo respeito pela sua individualidade, sem esquecer os vínculos afetivos, familiares e sociais. Em segundo lugar, sinalizar a importância dos meios humanos e dos recursos técnicos. O Estado tem de assegurar os meios efetivos para que os profissionais que lidam com as crianças, seja na área da justiça ou fora dela, estejam devidamente habilitados, o que marcará certamente a diferença na prevenção, gestão e resolução dos problemas. É neste cenário de concretização dos direitos das crianças, enquadrado pelo Sistema de Promoção e Proteção, que emerge o trabalho das Comissões de Proteção e Crianças e Jovens, sediadas nos vários concelhos do nosso país. As CPCJ são um pilar relevante para a concretização dos direitos da criança, não só através da sua atividade protetiva, mas também na sua modalidade alargada, na prevenção de qualquer tipo de violência contra a criança, através da mobilização e envolvimento de todos os atores sociais da sociedade civil, numa lógica de governação integrada. Trabalham diariamente para prestar esse olhar atento e cuidadoso às crianças e aos jovens e às famílias, avaliando as situações em que se encontram e deliberando em reunião restrita da necessidade ou não de aplicação de medidas que afastem a criança da situação de perigo em que se encontra. Em novembro de 2022, o Governo, de facto, criou um grupo de trabalho para promover a concessão e a aplicação generalizada de um modelo uniforme de avaliação do perigo e o aperfeiçoamento do sistema de promoção e proteção de crianças e jovens em perigo, que urge, de facto, implementar e melhorar, sendo certamente um elemento que iremos considerar. Quanto à institucionalização, referir que não há decisões perfeitas. E o recurso a esta medida tão difícil para proteger uma criança tem de ser encarada sempre como uma decisão extrema, por falta de alternativas que teremos tendencialmente de abandonar. Quanto às medidas de acolhimento, carecem também de um acompanhamento próximo, educacional e social, que capacite verdadeiramente as pessoas que acolhem crianças em perigo, que importa assegurar quando se discutem iniciativas desta natureza. Senhoras e senhores deputados, o que é mais difícil de alcançar? Uma sociedade que pode acolher ou adotar porque tem todos os instrumentos legais e sociais para o efeito? Ou uma sociedade que efetivamente queira e possa acolher e adotar crianças? É certo que a disponibilidade de todos ou alguns de nós fica prejudicada se os processos de acolhimento e adoção forem difíceis, mas é altamente frustrante pensar numa sociedade que, podendo acolher e adotar crianças, não as acolha e não as adote, por questões também culturais e de mentalidade. E por isso, hoje e sempre, o PSD estará sempre disponível para trabalhar sobre todas as matérias que envolvam os direitos das crianças. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Cristiana Ferreira. Antes de dar a palavra para o encerramento ao senhor deputado Pedro Filipe Soares, só dar uma palavra à senhora deputada do Grupo Parlamentar do PS, Rosa Venâncio, porque só depois é que fui informado da circunstância que vai acontecer amanhã e, portanto, desejamos que a senhora deputada tenha um trabalho, uma vida continuadamente feliz, como tem tido seguramente até aqui. Foi um prazer tê-la connosco. E agora sim, a palavra ao senhor deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, no encerramento deste debate, eu creio que é passível de chegarmos a um consenso que ele não foi feito contra ninguém, foi feito em função de mais salvaguarda de direitos e de cumprimento das obrigações que o Estado português tem para com o direito das crianças. Segundo aspecto, que queríamos aqui deixar muito claro e fazê-lo agora de uma forma absolutamente formal, queria agradecer à Ajuda a Ajudar, à Associação de Famílias de Acolhimento, o apoio que nos deram na preparação destas iniciativas e agradecer também a ativistas que no terreno ajudam a que crianças e jovens possam ter melhores respostas em momentos mais difíceis da sua vida. A abertura que nós demos ao dizer e ao fazer a baixa da Comissão sem votação destas iniciativas é uma abertura, eu gostava, senhores deputados do Partido Socialista, de o dizer, é uma abertura sem dogmas. Nós não pretendemos ter nas nossas propostas a última Coca-Cola do deserto. Estamos disponíveis a que elas possam ser contestadas, que elas possam ser melhoradas, que se possa chegar às melhores soluções. Mas peço exatamente a mesma abertura às senhoras deputadas e aos senhores deputados do Partido Socialista. Porque não foi, ou pelo menos não está, nas propostas que nós fazemos, algumas das críticas que lhes foram feitas, o que mostra algum pré-conceito sobre elas e não o que verdadeiramente lá está. Nós não misturamos o conceito da adoção com o conceito de acolhimento. Eles são separados e não...